Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, analisando o comportamento da sociedade, as últimas notícias envolvendo essa epidemia do coronavírus, a pandemia, né? E todas as consequências, essencialmente esse isolamento ao qual o país está imposto. Isolamento este que já foi rompido no estado de Santa Catarina, no estado de Mato Grosso, em Rondônia, vários municípios estão rompendo esse isolamento porque a economia não pode parar. O mais importante para o agro foi uma portaria do Ministério da Agricultura liberando as estradas, portanto, né, para que o agro continue passando com os seus produtos e os portos também operando, enfim, uma lei federal. O agro está amparado numa lei federal contra os obstáculos que prefeituras e estados estavam impondo ao trânsito dos produtos agrícolas. Portanto, o agro está de volta. Fora também várias medidas de caráter econômico que o governo adotou de ontem para hoje. Isso tudo a gente leva para análise do Fernando Pinheiro Pedro. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Obrigado, João Batista e nossos amigos do Notícias Agrícolas. O solão tá bom aí, hein? Eu tô vendo.
Estamos aqui no mato dentro. Bom, doutor Fernando, a
Matando.
questão é. Não entendi, desculpe.
Matando o Covid-19 com sol. Diz que é
Com
o
sol
bebê.
e com gramado fantástico e com fotossíntese, não há quem aguente. Muito bem, doutor Fernando. Fiz um rápido relato das medidas adotadas ontem, todas proativas, todas de volta à economia. Porém, fica uma enorme interrogação, né, doutor Fernando? E as pessoas se perguntam: meu Deus, né, quem está certo, né? As medidas, a volta à economia, mas e o coronavírus? Ele não está aí? Liga-se a televisão e a gente vem com aquelas notícias pavorosas, principalmente da Europa, da Itália, Espanha e também dos Estados Unidos. Quem está com a razão, doutor Fernando?
Pois é, não há razão que a gente possa oferir nessa briga, né, João Batista? O que a gente tem pregado desde o início é a necessidade do Estado brasileiro, ou seja, quando a gente fala Estado, não são os Estados, né, é o poder público, federal, estados, municípios, né, buscarem esta união entre o combate ao coronavírus e a questão econômica. Isso só vai ser obtido por consenso. Enquanto houver esta disputa que atinge um monte de finalidades, menos a finalidade maior, que é a saúde da população, né, e a manutenção da nossa economia, né, as outras finalidades político-eleitoreiras não nos interessam. Enquanto houver esse tipo de discussão, fica muito difícil, né, para que a gente possa responder a esta pergunta. O fato é que nós estamos vendo notícias novas vindas da Itália, muito preocupantes. Ontem mesmo aí, sexta-feira, nós tivemos aí num único dia, quase 1.000 mortes na Itália, né? Uma coisa impressionante, né? Quer dizer, a gente não pode dar espaço para o coronavírus, mas também não podemos deixar de permitir que a economia sobreviva, pelo menos com as mínimas condições. E aí eu acho que vem essa notícia importantíssima. Mais uma vez, o Ministério da Agricultura, né, a ministra Tereza Cristina, né, e se mostrando a que veio e mostrando que o governo existe, né? Então, as normativas que foram baixadas, permitindo o tráfego, o transporte, né, de grãos, né, o transporte de commodities, né, o transporte das linhas, a manutenção das linhas de abastecimento da população, né, independentemente de restrições municipais, né? Ou seja, compete à União estabelecer esse regime, né? Então, esta liberação propiciada pelo Ministério da Agricultura foi importantíssima. Nós estamos permitindo que a agricultura brasileira cumpra o seu papel, que é determinante para o produto interno bruto do país, né?
Temos, inclusive, novas medidas da área econômica do ministro Paulo Guedes, mas vamos voltar à questão inicial. É assim, não temos um libero geral, não acabou a epidemia. Pelo contrário, ela nem começou, digamos assim. Ela não está no seu ápice. Então, assim, não podemos jamais, jamais, jamais baixar a guarda. Então, o consenso que eu estou vendo das pessoas sensatas, doutor Fernando, incluindo o senhor, é: sim, não vamos sufocar a economia, como diz o presidente Jair Bolsonaro, mas também não vamos nos liberar, não há um libero geral. Vamos continuar trabalhando, indo para o nosso trabalho, dentro do possível, com cuidado com a saúde. Acho que essa é o normal, né? Acho que essa é a conclusão que a gente deve chegar.
Ah, sim. Eu acho que a gente precisa aguardar. Os estados estão aos poucos liberando, flexibilizando determinadas atividades. Nós temos aí Mato Grosso do Sul já liberando parcela do comércio, não é isso, né, João Batista? Então, nós já estamos... Algumas cidades, a Mato Grosso também, ou seja, algumas cidades começam também a voltar em parte, a uma certa normalidade, mas em nenhum milímetro quadrado do território nós devemos abdicar de todas as medidas individuais de proteção. Manter distância das pessoas, evitar cumprimentos efusivos, né? Não tomar todos os cuidados para não transferir para dentro de casa eventual situação de contágio, lavar muito bem as mãos, lavar rosto, né? Ou seja, estabelecer aquelas medidas de higiene que são necessárias, né? Isso é o mínimo que a gente deve sempre resguardar, aliás, não só em relação ao Covid, mas em relação a todos os outros tipos de germes e patógenos, né? Então, eu acho que isso também está levando a população a ter um grau de hábito de higiene muito bom, né? É importante a gente lembrar disso.
Agora, sim, claro, fica essa questão. Ah, mas não está instalado oficialmente um isolamento horizontal, aquele isolamento total? Agora vem esse rompimento, significa que vai ser um isolamento vertical, mais ameno? A conclusão que se chega, lendo as últimas informações do Ministério da Saúde, é: nós vamos conseguir separar as pessoas idosas e as pessoas que podem ser atingidas pelo vírus fazendo testes. Trabalha-se incessantemente, destina-se milhões de dinheiros para conseguir esses testes. Não sei se vai haver tempo para todos, mas seria a solução, né? Você faz o teste, a pessoa está propícia, separa. As demais seguem a vida.
Nós estamos vendo uma alteração parcial do comportamento do Ministério da Saúde com o ministro Mandetta, né? O ministro Mandetta já fez uma reunião com todos os secretários de saúde dos estados, né? E de alguns municípios, e já estabeleceu uma linha mais acorde com esta nossa linha de buscar uma flexibilização, né? O próprio ministro já colocou, olha, vamos tentar começar a adotar uma outra forma de combate, né, que permita uma maior abertura, né, evite o confinamento total estabelecido pelo isolamento horizontal. Mas é muito importante nós observarmos este isolamento determinado pelas autoridades estaduais, né? Vários estados, principalmente o estado de São Paulo, que é o mais afetado, essa norma está baixada, ela não foi alterada e me parece que não será alterada tão cedo. Nós ainda teremos talvez mais uma semana de aplicação dessa norma. Outros estados já estão começando a liberar para a próxima semana, né, João Batista? Então, é muito importante que a gente não saia por aí propagando a desobediência civil. Mas é óbvio, nós estamos vendo o nosso ministro da Saúde e as autoridades de saúde começando já a buscar uma alternativa a esse tipo de isolamento.
Então, para encerrar esse assunto inicial, fica imperando aí o bom senso, a inteligência, né? Olha, você precisa sair, você precisa ir ao supermercado, vamos reabrir as lojas, vamos paulatinamente, de uma maneira inteligente, né? Com bom senso, com sensatez e cuidando da saúde. E o grupo de risco não saia. Eu vou continuar aqui isolado, se imagina do senhor também, vamos continuar isolado porque nós podemos. Quem não pode, precisa realmente do apoio.
Vamos mostrar um mau exemplo. Não adianta nada fazer o que fez lá o governador do estado da Bahia, né? Montou um posto de atendimento para distribuição de cesta básica, e aí ficou aquela aglomeração lá na frente. Quer dizer, o Estado estabelece isolamento horizontal e provoca um ajuntamento de gente para buscar a cesta básica. Assim também, como diz o FHC, assim não pode, assim não dá, né? Estão pensando.
Então, repetindo, né? Senhores que nos assistem, não está liberado o isolamento horizontal, está vigorando, no entanto, o bom senso e a inteligência. Cuidem das suas vidas, cuidem de suas famílias, vamos ao trabalho de uma maneira organizada, inteligente. Vamos dar uma resposta à altura da demanda que esse problema está exigindo. Certo, doutor Fernando?
E para além dessas briguinhas de rede social que ninguém aguenta mais, meme, xinga-xinga, esqueçam isso, vamos trabalhar, vamos, nós estamos todos aqui lutando contra um grande inimigo comum, que é uma pandemia mundial, que realmente está fazendo baixas lá fora, e graças a Deus o Brasil, por ter adotado uma série de medidas, né, conseguiu até agora conter esta pandemia, até agora. Então nós precisamos ter muito pé no chão com referência a isso. Mas é óbvio, vamos buscar uma flexibilização, porque a nossa economia parada, ela não aguenta, ela também morre, né?
Muito bem. Falando nisso, falando em economia, então vamos agora comentar as medidas do ministro Paulo Guedes, em cima da sua frase que o senhor dirigiu à ministra Tereza Cristina, dizendo: temos governo. Então, assim, nós estamos vendo que o governo está tomando as suas medidas de prevenção para manter a saúde, né, com seus testes, com as suas providências, cloroquina, enquanto que a economia passa a receber injeção de dinheiro para se manter viva.
E vem bastante aí, pelo visto, né? Pelo menos só hoje já está sendo anunciado, né? Pelo menos ontem já veio o anúncio no Palácio do Planalto, do Banco Central, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, né, estabelecendo várias linhas de crédito, né, linhas de crédito para o pequeno produtor, para o pequeno empreendedor, né, o pequeno e médio comerciante, uma linha de crédito interessantíssima que vai até 2 salários mínimos por assalariado, né, o governo poderia financiar essas unidades que, para manterem os empregos, o governo emprestaria o dinheiro para pagar esses salários. E esse dinheiro cairia diretamente na folha de pagamento, ou seja, para manter o salário das pessoas, e elas deveriam ser mantidas no emprego pelo período estabelecido do financiamento, que é praticamente de 1 ano, né? Com carência também para pagar, uma redução dos juros em quase 0,5%, né? Então nós vamos ter aí uma facilitação, né, dos valores a serem entregues, né, porque baixa o nível de exigências, e também uma facilitação de pagamento com juros baixos muito grande. Eu acho, eu espero, porque a gente já tem esse conhecimento, né, João Batista, toda vez que iniciam projetos dessa natureza, né, e se esses projetos efetivamente eles começam a ocorrer, a produzir efeito, dificilmente os bancos vão voltar a aumentar juros, né, João? Então, vamos ver se a gente consegue mudar o parâmetro, né, dos juros bancários. Porque nós tivemos essa semana também uma tentativa dos bancos privados de fazer exatamente o inverso, né? Aumentar os juros, entendendo que havia maior risco nos empréstimos, né?
É absurdo. Mas, ok, doutor Fernando, claro que são medidas econômicas emergenciais de um país pobre, né? Nada se compara às medidas ou montante de dinheiro que o Donald Trump está jogando na economia dele, na economia norte-americana. De modo geral...
Por exemplo, né, o pacote anunciado pelo governo federal, ele é muito parecido ao pacote anunciado pelo presidente Trump. A diferença é que nós vamos pagar R$1.200 em 2 meses, né? E o Trump vai pagar US$1.200, né? Tem uma diferença.
Tem alguns zeros diferenciados aí. Mas olhando também as medidas tomadas por FMI, por todos os bancos centrais do mundo, realmente nós entramos numa perigosa recessão. Como é que o senhor vê, sabe, a semana que vai entrar, a retomada da economia? Meu Deus, o que eu vou fazer com o meu Notícias Agrícolas? Estou vendo ao fundo aí o seu vigia, o seu vigilante. Nesse você pode confiar, Fernando.
Apareceu um agora aqui.
Nesse você pode confiar. Muito que bem. Como é que você analisa essas ações econômicas mundiais? Claro que vai ajudar, mas será que é a solução? Nós nunca enfrentamos isso, né, doutor?
Nós estamos entrando naquela fase em que nós estávamos propugnando desde a semana passada, né, João? Veja só, está começando a se articular os planos Marshall, né? Estamos fazendo os planos de recuperação econômica e de proteção econômica dos países, né? E estamos verificando já uma organização internacional, né, desses países todos, visando fazer um auxílio aos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, nós vamos ter, por enquanto, agora, essas ações, né, de todos os países buscando seus próprios planos de recuperação econômica. Mas nós já sabemos que os Estados Unidos já está destinando para o Brasil um valor razoável, né? Parece que é coisa de 96 bilhões, né? Poderão vir para cá para poder auxiliar nesses projetos de recuperação econômica. E é óbvio, nós vamos ter aí uma participação chinesa, né, nessas ações globais, né, de apoio à macroeconomia dos países, né, visando infraestrutura, visando saneamento básico, logística, né, e principalmente a manutenção das atividades industriais urbanas. Né.
Dois comentários. Então, nós vamos... Sim. Tá. Dois comentários a esse respeito, né? Bom seria, entre aspas, bom seria se fosse um problema só no Brasil, né? Quero só relatar o que acontece em Moçambique, onde eu tenho parentes, onde lá é uma população de 28 milhões de pobres. Imaginem que leitos hospitalares, não falando UTI, respiradores, nada, leitos hospitalares, não, acho que não passa de 4 mil leitos em todo o país de 28 milhões de habitantes. Imagine, não aguenta lá o coronavírus, não aguenta uma gripinha, né? Não aguenta uma enchente aquele país. Então imagine o restante do planeta como precisa de injeção de investimentos para manter-se de pé. A segunda observação que eu falo, porém, é o que a gente está antevendo depois do morro, olhando atrás do morro tal, que é o fenômeno do mola. Está tudo comprimido, está tudo ruim e tal, mas a hora que acabar isso, e a gente acha que vai acabar logo, haverá uma explosão de consumo, uma explosão de demanda. É isso que nos enche de esperança, é isso que nos dá vida, né, doutor Fernando?
Não, é isso que vai acontecer. Você sabe uma coisa que é interessante, João? Se os nossos amigos pegarem as nossas primeiras entrevistas, tem uma, aquela que nós falamos que o Brasil, que o próprio presidente poderia sair maior do que entrou, né, nesta crise, nós já falávamos isso, né, que iria haver esse problema de contenção, de demanda reprimida, né, e inclusive até mesmo de acerto de estoques até na China, mas que logo após esse período da pandemia iria haver uma explosão de demanda e o Brasil iria ser, obviamente, demandado e muito com referência aos seus produtos, ou seja, nós teríamos aí um avanço talvez espetacular nessa área. É importante nós vermos também o seguinte, você falou muito bem na questão do hospitalar, mesmo aqui no pacote de auxílio que o governo federal lançou, né, nós temos ali pelo menos 100 milhões de reais que vão ser destinados aos hospitais, né, e uma linha específica de crédito para os hospitais municipais, os pequenos hospitais e Santa Casa também, né? Também no valor de 110 milhões, se não me engano, ou seja, nós vamos ter aí um dinheiro vindo da União Federal, do governo federal, grande para o hospitalar. E não só lá, o Estado de São Paulo, por exemplo, também já transferiu para o município de São Paulo 50 milhões de reais só nesta sexta-feira aí, né? Para poder auxiliar na organização do apoio, né, ao atendimento hospitalar que está se preparando aqui em São Paulo. São Paulo já preparou 1.200 leitos, né, já estão prontos, né, para poderem atender a emergência do coronavírus só no estádio do Pacaembu. Né. Então, é muito importante nós vermos que todo esse nosso debate está se processando sem que a onda de atingimento da doença, né, ainda tenha se processado no pico que é imaginado pelas autoridades de saúde. Nós ainda não vimos isso ainda se processar. E todas as atividades que estamos observando hoje visam nos prevenir, ou seja, evitar que isto ocorra ou reduzir a sua incidência. Por isso que é muito importante nós observarmos o que estamos vendo. O que estamos vendo é uma atitude do governo, né, de todos os governos, visando se antecipar à onda de contágio. Então, evitar que aqui aconteça o que está acontecendo na Itália e o que está começando a acontecer nos Estados Unidos da América, que também não fez essa preparação toda que nós estamos fazendo aqui no Brasil e que agora está sofrendo aí uma onda de contágio com atendimento hospitalar grande. Ainda bem que lá eles conseguem segurar o tranco, né, João? Mas não é fácil.
Que a gente não queime as línguas, mas o senhor está dizendo o seguinte, que comparado com Itália, Espanha, Europa, enfim, até mesmo os Estados Unidos, nós estamos mais bem preparados?
Comparado com a Europa, com a Espanha e Itália, nós estamos nos preparando melhor. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá e nos antecipamos aqui, né? Então, de certa maneira, com todos os nossos problemas, nós estamos nos preparando melhor. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. A ponto de nós já conseguimos reduzir a curva de contágio no estado de São Paulo, né? Isso é uma coisa impressionante. Você vê no resto do Brasil subir, né? E no estado de São Paulo nós começamos a reduzir a curva com as medidas que já foram adotadas aqui. Então, nós temos que dar parabéns aos nossos médicos, né? Realmente, nós temos aqui profissionais de primeira grandeza trabalhando nisso, né?
Conforme mostramos ontem, está disponível no site, é só procurar uma notícia exclusiva que o doutor Fernando nos passou e a gente publicou na edição de ontem do Notícias Agrícolas. Agora, finalmente, doutor Fernando, o que é mais crucial, né? Todos se voltam para o líder da nação, que é o presidente da República, e há uma grande divergência, uma grande divisão no nosso país, né, por causa da ideologia. Sabemos que há um gabinete de crise instalada na presidência da República. O senhor está orientando, nas nossas análises, o governo também a convocar, convocar o gabinete da República, o Conselho da República, o Conselho da República, para que oriente ao presidente. E a gente tem informações, o senhor vai esclarecer isso com mais detalhes, que o presidente reluta em convocar todos os participantes de todos os lados para esse conselho. Suponho, quero lhe perguntar, se há uma preocupação do presidente em não trazer inimigos para dentro das suas salas de decisão, ou seja, não que a ideologia impeça isso, mas não seria o momento de ficar debatendo com contraditórios no momento que temos que tomar decisão. O presidente está avocando para si as decisões. Como é que o senhor analisa tudo isso?
Eu analiso que ali nós temos uma questão que já vem desde o início do governo. Você sabe que eu participei da transição e quando a gente analisou a estrutura governamental brasileira, nós vimos que a estrutura do executivo no Brasil estava assim lotada de conselhos, lotada. Tinha conselho para tudo quanto era coisa, inclusive conselhos que nada aconselhavam e conselhos que a gente não aconselharia ninguém, né? Então... É um problema, assim, gravíssimo, né? Mas coisas típicas do período lulopetista, né? Você sabe que, pela própria linha ideológica, o PT adora uma assembleia, então jogou conselho para tudo quanto é lado. Então, há um trauma governamental no que tange à questão dos conselhos, né? Agora, esta resistência que o nosso presidente tem, né, de reunir conselhos, não pode se estender aos conselhos previstos e estabelecidos na estrutura posta pela Constituição do Brasil, né? E o Conselho da República é previsto na nossa Constituição, né? E ele já foi convocado em várias vezes, em vários casos importantes, inclusive no caso de pandemias, seja pelo Lula, seja pela Dilma, seja pelo Collor, seja pelo Sarney, seja pelo Temer. O Temer também já tinha feito a consulta. Antes do Temer estabelecer a intervenção no Rio de Janeiro, ele reuniu o Conselho da República, né? Então, eu acho que é hora do nosso presidente Bolsonaro, né, mais uma vez, né, convocar o Conselho da República, chamar os especialistas, né, e ter uma visão de Estado, né? É o que se espera de um estadista, né? Reunir os ministros, reunir as pastas militares, reunir os deputados e senadores que são representantes do parlamento no Conselho da República, né? E os representantes dos governos dos estados, para que se possa adotar um posicionamento político com P maiúsculo, né? visando até mesmo, de repente, buscar esta necessária flexibilização para a economia e em relação ao combate do vírus, mas dentro de um regime democrático, republicano, né, e superior às questões aí eleitorais que todos nós sabemos que existem. Né? Então, este pedido foi feito pelo general Eliezer Girão Monteiro, que é um general importante, né? Foi comandante lá na região amazônica, um paraquedista que é muito amigo e pessoal, inclusive, do presidente Bolsonaro, e que hoje é deputado federal pelo Rio Grande do Norte, né? Já foi secretário de Segurança, inclusive, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, né? E é uma pessoa, portanto, abalizada para esse pedido. Então, o pedido não é só nosso, é um pedido que está sendo feito pelas pessoas mais próximas do nosso presidente. Convoque o Conselho da República, seu presidente. Vamos ouvir as outras pessoas. Decidir as coisas sozinho não resolve. Né? O Estado é maior que todos nós, inclusive que o nosso presidente. E o Brasil está acima de todos. Não é o que diz o nosso governo? O Brasil está acima de todos.
Bom, concordo plenamente, fica a advertência. Agora, para encerrar, doutor Fernando, vamos abordar aquilo que não é a nossa praxis, que é a imprensa. Também fica essa segunda grande dúvida das pessoas, em quem acreditar. Né? Antes nós tínhamos, no passado, uma ausência de informação, era uma dificuldade ter um jornal nas mãos. Hoje nós estamos não suportando mais a carga de tanta informação, por isso que é importante, né, os comunicadores. Aí você assiste o Jornal Nacional, você fica falando, meu Deus, não dá para dormir. Aí você entra na mídia social, não sabe em quem acreditar. Como a gente sai dessa cilada? Nós estamos dentro de uma cilada. Como fazer?
A gente precisa tomar muito cuidado. Isso daí é aquela história da velhinha lá de Uru, lá no interior de Goiás, né? Lá no interior de Goiás, que assistia aquele Cidade Alerta e depois fechava, trancava a porta da casa dela, né? Vendo o que estava acontecendo lá em Guarulhos, ela trancava lá do lado do Rio Uru, em Goiás. Só tinha ela no raio de 100 quilômetros, né? Então, nós estamos vivendo mais ou menos isso, né? Achando que o Covid vai bater na porta, entrar, pânico geral, como se fosse um filme de ficção científica. Eu acho que a gente precisa também se vacinar deste excesso de informações, né? Vamos restringir a tomada de decisão pessoal nossa, né? Aquilo que realmente tem confiabilidade. Né? Eu vou dar um exemplo. O trabalho que está sendo feito hoje pelo Portal Notícias Agrícolas, no que tange a essa questão, é fabuloso. Você está ouvindo autoridades as mais diversas sobre esta questão e está demonstrando uma preocupação muito grande entre conciliar o agro, conciliar as atividades econômicas com o combate ao coronavírus. Então, é uma fonte confiável, né? Os grandes jornais, os jornalões, as TVs, elas estão, de certa maneira, contaminadas, nós já sabemos há muito tempo, por este problema da radicalização política que não nos interessa. Né? Excesso de crítica também ao governo não vai resolver o problema do governo. Né? Excesso de bajulação resolve muito menos. Né? Nós precisamos é chegar no meio termo. Né? Os líderes, eles nos ouvem a partir do momento em que a gente toma uma posição fundamentada e coerente e independente. Né? Ninguém ouve bajulador e também ninguém ouve crítico contumaz. Não é verdade, João Batista? Né? Então, exatamente, ninguém gosta de Cassandra. Tal. Vamos começar a trabalhar, né? E começar a ouvir aquilo que nos interessa e aproveitar aqueles que estão em confinamento, né? De começar a ler, né? Buscar se interagir com a família, né? Tá vendo muita gente que agora está descobrindo que tem filho, tem irmão, né? Tem mulher em casa, né? Não é verdade?
E aproveite para se aprofundar um pouquinho. Hã? E aproveite para se aprofundar um pouquinho, não fique só no título, né? Vá no texto, ouça, né? Aproveite.
Exatamente, leia mais, né? Não fica só na manchete, né? No olho da notícia, né? Vamos ultrapassar a lead, né? O lead.
Sim, agora encerrando, doutor Fernando, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem a todos nós que estamos assistindo, que estamos ou acompanhando ou admirando, porque estamos no final de semana nos preparando para uma nova semana. Será que vamos ficar confinados? Nós vamos por opção, mas será que a economia vai continuar confinada ou ela vai sair para a vida? Enfim, qual é a mensagem final que o senhor nos deixa?
A mensagem que eu deixo é o seguinte: segunda-feira é um dia importantíssimo, né? Não pratiquemos desobediência civil, mas vamos ficar de olho naquilo que for decidido pelos nossos líderes, né? Então é fundamental termos muita tranquilidade nessa hora, né? E ficarmos atentos ao que for definido pelos governadores de estado, né? E pelo presidente da República no primeiro dia da próxima semana. A ideia é que a gente consiga iniciar uma flexibilização no final do mês de março, ou seja, na semana que vem, né? E que a gente consiga resolver a situação até o dia 7 de abril, que é uma data que está sendo posta na cabeça de todo mundo. Está muito próximo, né? Então, vamos segurar um pouco, mais uma semana, né? Aguardar as condições. Eu acho que a flexibilização já está ocorrendo, né? Então, todos aqueles que têm, principalmente quem está no agro, no agronegócio, na atividade agrícola, com essas decisões do Ministério da Agricultura, fica muito mais tranquilo, né? E com as medidas adotadas pelos governos dos estados, inclusive pelo governo do estado de São Paulo, liberando as estradas, colocando um serviço de abastecimento, inclusive subsidiado, né? Então, nós vamos ter aí uma possibilidade de vermos as nossas riquezas circularem em segurança pelo país, né? Então, segunda-feira, que seja um dia melhor do que foi na sexta, né, e do que está sendo hoje.
Muito bem. Muito bem, doutor Fernando Pinheiro Pinto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, tanto o senhor quanto nós, até por força da reclusão. Estamos de plantão, qualquer novidade, nos informe e a gente volta ao ar. Por enquanto, muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho que o senhor nos dedica e vamos em frente.
Grande abraço aí, João Batista, bom descanso.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, né? Vocês acabaram de ouvir as análises, doutor Fernando, fica aí essa sugestão para a gente pensar, raciocinar, agir de forma sensata, voltarmos à vida sem descuidar da saúde. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, continuamos de plantão, continue sendo os produtores mais bem informados do nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente! Música.